Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Leandro Fontes Correia. Ele é mestre pelo Programa de Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo, e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Ele também é bolsista do grupo de pesquisa Integração Regional, o Brasil e a América do Sul, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, onde também é secretário executivo da revista Tempo do Mundo. Bem-vindo ao Brasil Latino, Leandro.
Muito obrigado, Marco. Para mim é um prazer poder participar desse programa tão importante da Universidade de São Paulo.
Leandro, eu começaria a nossa entrevista pedindo para você falar um pouco sobre a revista Tempo do Mundo, publicado pela Diretoria de Estudos Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Me diz um pouco como é que é o perfil da revista em relação, por exemplo, à última edição, que, aliás, eu tive acesso, e fala sobre segurança, integração e transição energética justa.
Marco, então, o escopo da revista, ele está nos temas relativos à economia, relações internacionais e desenvolvimento. Então, os nossos números anteriores a esse, inclusive, que é o número 32, que trata exatamente da transição energética justa, tiveram como temas também, por exemplo, financiamento para o desenvolvimento, Amazônia, integração regional, de um modo mais geral, política externa brasileira. Então, a gente tem vários números, várias edições já disponíveis no site da revista, que vão estar dentro desse escopo da economia e das relações internacionais.
E em relação a essa última edição, pelo menos a edição que está disponível para quem quiser acessar, e aliás seria interessante também você falar como que as pessoas podem acessar, esse tema da segurança, integração e transição energética é um tema atual, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente aqui no Brasil, cujas características naturais respondem a um desafio atual do mundo, né? Como é que se deu a constituição dessa edição? Quais foram as principais contribuições? E que temas você destacaria?
Então, sentiu-se a necessidade de realizar esse debate dentro do marco das relações internacionais e da economia internacional em função de mudanças significativas que estão acontecendo na estrutura da matriz energética primária mundial, né? Então, esse debate, ele é global, mas ele se faz sentir também na América Latina, principalmente no que tange à integração, à possibilidade da formação de um mercado regional de energia, né? Que foi, inclusive, uma das propostas desenhadas ali dentro do COSIPLAN, que foi o Conselho de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL, junto com a iniciativa do IRSA, como corpo técnico desse conselho. Então, a transição energética, ela não significa necessariamente que é um processo linear, né? Ou seja, que uma matriz energética está substituindo outra de forma imediata, mas sim um processo que são matrizes que vão se complementando e progressivamente desenhando a possibilidade de substituição das fontes tradicionais. E aí, aqui na América Latina, hoje a gente tem trabalhado, inclusive dentro de grandes reuniões, fóruns, ministeriais ou mesmo internacionais, como foi o Diálogos Amazônicos, realizado em Belém no ano passado, a possibilidade de reduzir e talvez erradicar integralmente as emissões globais derivadas da matriz energética de uso carbônico, né? Então, a descarbonização da energia, da matriz energética, é um dos pontos sensíveis nesse debate, e em contraposição também a viabilidade financeira, né? Da população poder custear essa transição energética, e por isso que a gente fala de transição energética justa nesse número, né? São as possibilidades de substituição da matriz energética tradicional, com efeito, né, de emissões globais de gás carbônico, para matrizes limpas. Só que isso tem um custo E se estuda nesse número as possibilidades dos custos, tanto ambientais quanto financeiros, para a população que será impactada por essa transição energética, e por isso que ela precisa ser justa.
Esse conceito de transição energética justa traz à tona um conflito que tem sido permanente entre os países desenvolvidos, que são aqueles que mais poluíram o meio ambiente, com os países do sul global, que acabam sofrendo as consequências desse verdadeiro desastre ambiental e que agora também, de certa forma, tem que socorrer o planeta em função de uma nova ordem ambiental. Nesse sentido, Leandro, como é que você vê a participação, não só do Brasil, mas dos países do sul global nessa empreitada em relação ao meio ambiente?
Então, Marco, há uma responsabilidade, né, que se impele aos países latino-americanos por termos ainda as maiores reservas ambientais, né? A própria Amazônia, ela é sempre um ponto focal desse debate climático. E aí essa responsabilidade, ela é sentida pelos no nossos governos nacionais, mas ela também é imposta por movimentos globais, né, de ação pelo clima. Então, há dois lados dentro dessa equação, dessa moeda, que pode ser debatido. Por um lado, as diretrizes que são formuladas nos âmbitos nacionais, domésticos, para respectivas tratativas ao tema, e de outro, quais são as imposições, quais são as métricas, quais são os parâmetros que são impostos pelas economias desenvolvidas à nossa gestão climática na região. E aí, onde que esse debate ele se torna, então, sensível, né? Justamente na questão do financiamento para o desenvolvimento. Então, hoje o Fundo Amazônico, por exemplo, recebe, né, um montante de países internacionais, países que já se industrializaram, que já conseguiram se desenvolver ao longo de um processo histórico, pautado muitas vezes no uso de matrizes energéticas, com emissões globais, né, com todo um processo de desenvolvimento que levou ao nosso quadro climático hoje. E aí, o que a gente precisa evitar dentro dessa gestão é um novo tipo de colonialismo, né? O neocolonialismo verde. Se debate isso hoje, né? Como que algumas medidas impostas internacionalmente podem impedir o nosso desenvolvimento nacional, as plataformas de desenvolvimento doméstico dos estados latino-americanos. Então, a gente precisa saber realizar boas negociações internacionais nesses acordos, nesses protocolos, para que a gente ainda possa desenvolver os nossos países como outros países já fizeram um dia, contudo, claro, né, respeitando aí os parâmetros internacionais de emissão de gases de efeito estufa e de outros impactos ambientais. Então, é um debate realmente complicado e complexo de se realizar, mas que a América Latina tem encabeçado diversos movimentos pela sustentabilidade, por exemplo, as constituições que são plurinacionais, que adequam, né, o seu regimento interno ao bem viver, são grandes exemplos de uma vanguarda de ambientalismo, né, que são promulgadas justamente por países latino-americanos.
Leandro, você toca num tema que parece ter uma correspondência imediata e direta com a necessidade de um multilateralismo mais forte no mundo atual. E se a gente fizer uma comparação com os recentes conflitos, vamos pegar o conflito Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia. Nós vemos que o multilateralismo, apesar de todos os esforços de muitos países, não tem correspondido com força a ponto de evitar esses conflitos, ou pelo menos amenizar o sofrimento de milhares de pessoas que acabam sofrendo nesse tipo de guerra. O exemplo talvez mais contundente, o que está acontecendo em Gaza, onde, apesar de sucessivas tentativas do Conselho de Segurança da ONU em tentar promover um cessar-fogo, isso acaba não acontecendo. Se nós tivermos esse mesmo raciocínio para a questão climática, você acredita que esse desafio que se impõe para o planeta, ele pode vir a fortalecer o multilateralismo? Ou seja, o multilateralismo tem mais chances de prosperar na questão climática do que na questão de evitar conflitos?
A gente percebe que essas autoridades supranacionais, ou mesmo organizações internacionais sem autoridade, sem processos vinculantes, obrigatórios aos estados, elas correm mais facilmente quando elas estão atreladas a questões comerciais, né? Então, a gente viu rápidos processos de evolução desses movimentos supranacionais, por exemplo, no GATT, que depois se transformou na OMC. Contudo, outros processos foram observados em outros âmbitos, como no caso dos direitos humanos, que também teve uma evolução um pouco mais lenta, mas a gente conseguiu chegar a alguns tribunais internacionais com medidas vinculantes e, portanto, obrigatórias aos estados. E hoje a gente analisa, no caso do regime de sustentabilidade, de meio ambiente, como essa questão tem evoluído. O Acordo de Paris é um marco nesse processo, né? Diversos países se vincularam, então, a esse tratado, esse acordo de cooperação multilateral, que tem algumas medidas para os estados, né, algumas métricas a serem atingidas, e isso se avança. Contudo, há sim um processo de fragmentação política no mundo, que é observado inclusive na América do Sul, né? Aqui na América do Sul, estamos ainda num momento de fragmentação política e de desintegração econômica, que são processos que se retroalimentam. E também podem ser observados no âmbito global. De todo modo, o multilateralismo, ele foi percebido pelo governo brasileiro hoje como uma estratégia de cooperação internacional em problemas que são essencialmente globais, que são originados em movimentos globais, apesar de serem sentidos no território, né? Então, a questão climática, ela é um ponto nesse debate sobre o multilateralismo, porque a comunidade científica já, inclusive, verificou que os movimentos climáticos eles são globais. Então, para isso, a gente precisa de soluções compartilhadas também, né? Problemas que são compartilhados necessitam de soluções e estratégias compartilhadas. Então, nesse sentido, a tendência é que agora os regimes, né, ou o regime ambiental internacional evolua junto à percepção de que esse problema é um problema compartilhado.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Leandro Fontes Correia, que é mestre pelo Programa de Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo, e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Ele é secretário executivo da revista Tempo do Mundo, editada pela Diretoria de Estudos Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E, Leandro, nós vamos continuar, depois do intervalo, a falar um pouquinho mais sobre a revista Tempo do Mundo, até porque a próxima chamada que está em aberto para os artigos trata exatamente de uma contribuição para a presidência pro tempore do Brasil no G20, o G20 que se constitui num bloco de países e blocos regionais que juntos detêm cerca de 85% do produto interno bruto do mundo, mais de 75% do comércio e cerca de 2/3 da população mundial. Ou seja, o G20 se constitui aí numa instância fundamental e temos que aproveitar essa presidência pro tempore do Brasil. Então, quando voltarmos do intervalo, você poderia falar um pouco mais sobre esta chamada para a nova edição da revista Tempo do Mundo, publicada pelo IPEA, no sentido da discussão da importância do G20 na linha do tema que o Brasil está propondo, que é construindo um mundo justo e um planeta sustentável.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Leandro, fala um pouquinho mais agora sobre a próxima edição, ou pelo menos a edição que está com chamada de artigos aberta, da revista Tempo do Mundo, onde vocês abordam a questão do G20, ou seja, o G20, que tem a presidência pro tempore do Brasil, e onde vai ser realizado em nosso país, em novembro deste ano, a reunião desta instância, que é, sem dúvida, a mais importante articulação do mundo, porque se constitui aí em 85% do PIB mundial, 75% do comércio e também detém 2/3 da população mundial. Fala um pouquinho, então, sobre esta edição que será feita ainda no decorrer deste ano.
Maravilha, Marco. Então, estávamos conversando no primeiro bloco sobre a questão da governança global e as possibilidades de avanço e de aprofundamento dos espaços de cooperação multilateral. Então, essa é uma oportunidade que o Brasil tem agora, durante esse período da presidência pro tempore do G20, de tentar estremecer as relações internacionais no que tange à governança global e à construção de uma nova narrativa sobre esses espaços que são historicamente dominados, ou pelo menos coordenados mais fortemente pelos países hegemônicos, né? Então, a gente está falando aí de países da Europa, de países do norte global, como os Estados Unidos, e essa é uma possibilidade do Brasil levar, então, as vozes da América Latina a esse espaço de cooperação multilateral. E aí, nesse sentido, o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele está encabeçando um dos grupos de engajamento de participação da sociedade civil, que é o T20, o grupo de think tanks do G20. Então, junto a outros think tanks, hoje o IPEA está coordenando estes trabalhos, e uma das iniciativas que vai compor também esse expediente é o lançamento do nosso número, que tem como tema os desafios e as oportunidades enfrentados pelo G20 durante e após a presidência brasileira. E aí, sabemos que há alguns temas prioritários para o governo brasileiro para tentar se emplacar hoje dentro desse fórum de cooperação multilateral. Podemos citar, então, o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, às mudanças climáticas, à própria transição energética, que a gente comentou um pouco no bloco anterior, o desenvolvimento sustentável, também as reformas do sistema de governança global, né? Quais são os problemas que a gente identifica hoje, a gente enquanto comunidade científica, acadêmica e mesmo a sociedade civil nos seus grupos de interesse, como que a gente poderia então reformular esse sistema de governança global, tornar ele mais inclusivo, mais diverso e também a partir dele propor algumas estratégias de plataformas de desenvolvimento, como por exemplo, as inovações que se impõe hoje para o futuro do mundo do trabalho, né? Então, o trabalho é uma questão central ainda na América Latina. Sofremos com desemprego, sofremos com poucas oportunidades para mão de obra qualificada, né? Então, a gente tem ainda o processo de mestres e doutores que são formados em excelentes centros de ensino aqui, indo para outros países em busca de melhores oportunidades. Então, como pensar o futuro do mundo do trabalho na América Latina a partir de espaços de cooperação multilateral como esse? E aí, o financiamento para o desenvolvimento pode ser um instrumento importante a ser desenhado de forma mais contundente em espaços como esse, né? Como países que já se desenvolveram dentro desse grupo das 20 maiores economias, poderiam auxiliar o processo de desenvolvimento de países como, por exemplo, Argentina e Brasil, que compõem esse bloco, né? Esse fórum multilateral.
Leandro, agora eu gostaria de tocar num tema que é objeto de pesquisas que você realiza já há algum tempo, e com muito sucesso, diga-se de passagem, que é a questão da integração regional. Na América Latina, nós vemos, principalmente ultimamente, alguns abalos à constituição do nosso processo democrático. As instabilidades políticas acabam reaparecendo de uma forma contundente. Temos processos extremados de polarização política, e isso tem trazido um ambiente bastante desafiador para o continente latino-americano. Tivemos, inclusive, recentemente, uma atitude inédita, que foi a invasão da Embaixada do México em Quito, no Equador, onde um asilado político, no caso, ex-vice-presidente do país, Jorge Glass, ele foi praticamente sequestrado de dentro da embaixada, numa violação flagrante de um direito internacional. Também temos uma situação conturbada na Argentina após a eleição de Javier Milei. O Brasil também, apesar de ter enfrentado e superado, pelo menos do ponto de vista imediato, a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, segue um caminho também de polarização preocupante. Então, pondo tudo isso no prato, e eu sei que é um prato com vários ingredientes aí, gostaria que você fizesse uma análise do atual estado do processo democrático na América Latina.
Tá certo, então vamos mudar um pouco agora a escala de análise, né, do âmbito mais global do G20, voltar um pouco para a América Latina e debater o que seria a governança regional. E aí, como eu já havia comentado, estamos em um momento agora de tentativa de reconstrução de espaços dessa governança regional em função de um processo que ocorreu, né, durante esse século XXI, depois dos anos 2000, ali para na segunda década, principalmente, que foi um processo marcado pela desintegração econômica e a fragmentação política dos países que compõem essa região. Então, nesse sentido, essa tentativa de reconstrução dos espaços de governança, sejam eles destinados ao comércio, aos fluxos econômicos, de integração financeira, ou mesmo de cooperação política em determinados temas, né, que podem depois dar vazão para diversos âmbitos e setores. Hoje, a gente tem, por exemplo, a ausência de uma organização internacional que seja capaz de congregar não só atores que representam as autoridades dos governos nacionais, mas também os entes subnacionais que importam no processo de decisão dos temas que são essencialmente internacionais. Então, a ausência de uma organização hoje vitalizada como a UNASUR, né, a União de Nações Sul-Americanas, a ausência dessa organização faz com que a gente não tenha um espaço, por exemplo, como um Conselho de Segurança, de Defesa e Segurança ao nível regional, para dar encaminhamentos, para pensar esses fenômenos que vão acontecendo de forma randômica ou espontânea, ou mais conjuntural e estrutural, que são próprios da América Latina. Então, a ausência de uma organização fortificada, a exemplo da UNASUR, é preocupante para a governança regional, porque não temos esse espaço organizado, institucionalizado, para dar tratativas a esses temas que necessitam de uma governança regional. Então, a gente fica suscetível a outras organizações que não necessariamente representam os nossos interesses e as nossas particularidades históricas para pensar esses casos latino-americanos. E aí eu estou falando exatamente da OEA, por exemplo, né? Então, a OEA, enquanto organização dos Estados Americanos, muitas vezes que vai dirigir esses processos, como a gente observou em caso da Venezuela, da Bolívia, e aí seria mais interessante, então, termos um mecanismo mais regional, um mecanismo composto e que seja inclusivo e democrático para essas nações que são sul-americanas, né, ou latino-americanas de uma maneira mais geral.
Leandro, nosso tempo está indo para o final, e sempre eu lamento isso, porque a conversa, quando é boa, ela necessitaria que a gente continuasse até para que os nossos ouvintes tivessem mais informações sobre um tema tão importante como é a integração regional na América Latina e as dificuldades atuais da democracia. Mas o nosso tempo está se esgotando. E eu quero terminar com uma pergunta que eu pediria para você responder de forma breve em relação à política externa do Brasil nesse momento. Tivemos aí algumas declarações do presidente Lula em relação ao conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas, que provocou uma polêmica grande. Também tivemos um alinhamento um pouco mais explícito, do governo brasileiro em relação à Venezuela, ao governo de Nicolás Maduro. E essas declarações, eu gostaria que você fizesse uma pontuação se elas de fato trazem para a sociedade um debate importante ou elas são momentos passageiros dentro de uma estratégia um pouco maior. O que que eu quero dizer? Às vezes a imprensa até, e aí eu me coloco também dentro disso, porque sou jornalista, acaba dando um destaque maior do que o devido a determinadas declarações, seja do presidente, seja de outros políticos, enfim. E se costuma dizer que a política externa não é um tema que as pessoas têm tanto interesse. Você concorda com essa afirmação?
Marco, eu acredito que cada vez mais a população está entendendo que o Brasil ele não vive sozinho no mundo, assim como nenhum outro país, e que os fluxos comerciais, econômicos, políticos, ambientais, eles são essencialmente fenômenos globais, né? E a partir desse momento, então, quando o governo brasileiro passa a pautar essas informações internacionais, esses fenômenos internacionais, eu acho que isso se reitera junto à sociedade, né, brasileira, de que não estamos sozinhos no mundo e que compartilhamos diversos problemas e que devemos compartilhar também as estratégias para solucionar esses problemas. Bom, então, diante disso, eu acredito que esses pronunciamentos da presidência brasileira, isso volta a um estado que estávamos no início dos anos 2000, que era a capacidade do Brasil liderar diversos processos no cenário internacional. Então, quando se reitera a liderança, a capacidade de liderança do governo brasileiro em processos que são, do sistema internacional, é a volta do Brasil no mundo. E isso será muito benéfico no médio e longo prazo para as nossas plataformas de desenvolvimento. Então, quando se observa que o Brasil se pronuncia sobre determinada questão e aí há consequências, outros países passam a se pronunciar sobre determinada questão também, como, por exemplo, no caso de Israel-Palestina, mas não só, também no âmbito regional, quando o Brasil se pronuncia também sobre esse caso que você mesmo citou, né, da invasão da embaixada, outros países também vêm junto com a voz brasileira. Então, esse é um movimento que coloca o Brasil como um líder em processos internacionais. E isso vai ser benéfico para as nossas plataformas de desenvolvimento regional e nacional também. Então, a presidência pro tempore do Brasil no G20 hoje, ela ganha uma proporção, ganha dimensão quando os países observam que o Brasil está envolvido no debate internacional, o Brasil está envolvido em processos globais. E aí, essas presidências pro tempore, por exemplo, exemplificam como o cenário internacional, a comunidade internacional, dá o crédito que o Brasil merece para, liderança nesses processos essencialmente internacionais.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje, eu conversei com Leandro Fontes Correia, mestre pelo Programa de Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, PROLAN, e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Ele é bolsista do grupo de pesquisa Integração Regional, o Brasil e a América do Sul, da Diretoria de Estudos Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e secretário executivo da revista Tempo do Mundo. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Leandro.
Foi um prazer, Marco.
Ficamos por aqui. O Brasil Latino sempre traz uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na produção de áudio, Benê Ribeiro, na produção editorial, Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva, me despeço com um grande abraço latino-americano, esperando a sua audiência em nossa próxima edição.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.